Nós vamos falar agora sobre o combate à dengue. O nosso entrevistado é o diretor do Secovi Maringá, Theo Granado, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde, é um prazer todo meu estar aqui mais uma vez.
Bom, a gente vai falar sobre combate à dengue, porque esta semana foi divulgado o Lira e nesta reunião na Secretaria de Saúde foi anunciada aí uma força-tarefa no combate à dengue, inclusive com a participação do Secovi, das imobiliárias, né?
É, Luciana, nós participamos essa semana da reunião, né, com a secretária Carmen Inocente, né, nos deu dados bastante relevantes sobre os dados de combate à dengue. E o Secovi é mais um instituto, né, mais um sindicato que está apoiando essa força-tarefa. Né. Nós tivemos uma reunião em Curitiba, né, nível estadual, né, do nosso sindicato, e a gente viu a necessidade também do setor privado, das imobiliárias e dos condomínios, e ter virem diretamente nesse combate à dengue e ao Zika vírus, né, que tem sido muito preocupante para todos nós.
Como é o trabalho das imobiliárias? Vocês fazem um monitoramento constante? Vocês recebem informações aí sobre suspeitas de focos em imóveis vazios? Como que funciona?
Olha, o ano passado, como os outros anos, as imobiliárias sempre dão as instruções necessárias aos proprietários e aos inquilinos. Porém, esse ano nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma ação um pouco mais direta. Né? A Secretaria de Saúde já tem um acesso muito bom a todas as empresas. Você percebeu lá na reunião que assim que o agente visita um imóvel, ele vê uma placa de uma imobiliária, ele liga diretamente para a imobiliária, ou a imobiliária vai lá prontamente abrir a chave, ou ela empresta a chave para o agente.
Então, não fica sem vistoria.
Não, é imediato, é imediato. Acho que todos nós estamos muito atentos, né, a essa preocupação grande, e em especial a essa época de ano, né, essa época do ano que é uma época que vai começar a proliferação. Né? Então, os meses de preocupação, que é março e abril, né, nós estamos na época certa para poder fazer uma ação.
E existem muitos imóveis, assim, é a grande quantidade de imóveis que estão para alugar, para vender?
Olha, realmente existe uma quantidade muito, muito boa de imóveis à venda e locação, né? Mas esse é um dos focos, né, Lúcio? Então, existem as construções, existem os terrenos baldios, existem as próprias casas, que tem muita gente que gosta de armazenar bastante coisa. Então, eu acho que cada setor da sociedade estando bem atento, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho muito bom esse ano em Maringá. Né? Os números já são melhores que o ano passado, já está sendo feito um trabalho muito bom pela Secretaria, e eu acho que esse ano, com todos ajudando, a gente vai conseguir melhores números também.
Agora, vocês também trabalham diretamente com os condôminos, né?
Exatamente. O Secovi, ele faz um trabalho muito interessante com os condomínios, né? Às vezes pensa que o sindicato ele é voltado para as empresas imobiliárias, mas ele é um sindicato patronal dos condomínios. Então, ele que rege e que luta pelos interesses dos condomínios, todos os prédios da cidade, condomínios horizontais. E é um sindicato que está voltado para o desenvolvimento do condomínio no seu dia a dia, uma economia, desde a área da eletricidade, da manutenção predial. E o Secovi, ele ajuda os condomínios nesses cursos, né, tanto para porteiro, brigada de incêndio, entre outras coisas, reciclagem, que é um assunto tão importante, para que os condomínios cada vez consigam administrar e ter uma convivência melhor no seu dia a dia.
Síndicos, os condomínios, os síndicos, eles estão preocupados aí com essa questão da dengue? Como é que está? Está todo mundo esperto, hein?
Olha, os prédios não têm uma atuação significante, né? Porque as casas, onde tem mais lugares onde possa ter armazenamento de água, é onde é o foco. Mas eu sinto que os síndicos estão preocupados em fazer a prevenção. E o Secovi está ajudando nisso. O Secovi está muito preocupado em poder fazer essa conscientização, tanto nos condomínios verticais como também nos horizontais.
É, porque os condomínios mais antigos, os prédios mais antigos têm problemas de calha, às vezes, né?
Claro, né? A gente tem aí edifícios hoje, apesar de Maringá ser uma cidade extremamente jovem, nós já temos aí condomínios com acima de 30 anos, 30, 40 anos, né? Vários blocos, alguns deles. Uhum. Mas eu percebo que aqui a gente tem um trabalho muito eficiente dos síndicos da cidade. Quando nós promovemos algum curso no nosso sindicato, eu vejo que eles estão... Todos os cursos lotam e tem realmente um interesse geral desse público para poder atender os seus condomínios.
Como é que vai ser então a força-tarefa, a participação do Secovi na força-tarefa?
Nós participamos dessa reunião e a gente vai agora fazer um planejamento, né? Nós vamos chamar alguns outros sindicatos que são importantes, né? Como o Sinduscom, a própria associação a IAN, né, o CREA, para que a gente faça uma força em conjunto que a gente possa fiscalizar de uma forma um pouco melhor, né, os condomínios, né, as empresas imobiliárias nesses imóveis vazios e, no caso do Sinduscom, das obras, né, que estão realizadas na cidade. As obras que estão em andamento é importante, mas também existem aquelas obras que o proprietário às vezes parou no meio do caminho, às vezes faltou algum tipo de financiamento e a obra está um pouquinho mais devagar e às vezes não tem aquela fiscalização. Então é nessa que a gente deve atuar com um pouquinho mais de intensidade.
Inclusive no centro da cidade, aqui nas regiões, na zona 2, na zona 4, tem muitos prédios que estão parados há anos, né? São obras embargadas, imagino.
Olha, cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu problema, mas de uma
também,
forma,
né?
De uma forma, os proprietários têm que estar cientes. E às vezes, talvez, falta um pouquinho, às vezes, de atenção, porque o proprietário às vezes não mora na cidade. Uhum. A gente tem muita gente que não mora aqui e que não está vendendo, não está alocando e o imóvel está lá. Então é necessário que alguém tome conta e é nisso que a gente precisa se preocupar.
Imóveis que não estão, então, administrados por nenhuma imobiliária?
Não, são vários, né? Tem muita gente, claro, tem muita gente que tem seus imóveis e não estão com as imobiliárias, né? E são pessoas que estão de fora. Tem muitos imóveis que estão parados, vazios, mas a pessoa não quer fazer nada por enquanto. Então, é importante que haja outros tipos, mecanismos de fiscalização para que a gente consiga alcançar todas essas residências.
Tá certo. Aproveitando a presença do senhor aqui no estúdio da CBN, vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Como começou o ano de 2016 para esse setor?
Olha, como eu estava comentando com você, o mercado imobiliário regional, ele é muito regional. Então, quando a gente está acompanhando as notícias nacionais, então vai desenvolver uma matéria, por exemplo, sobre o mercado imobiliário. Então, ela é muito centralizada no eixo Rio-São Paulo, às vezes Belo Horizonte, Brasília, outros importantes mercados imobiliários. E Maringá tem uma particularidade diferente dos outros mercados. Não que os outros mercados deixaram de vender. Então, eu fui para São Paulo esses dias e realmente é uma imobiliária que estava festejando sucesso de vendas. Então, cada empreendimento, cada estudo que é feito, cada projeto que é desenvolvido, né, ele tem um índice de sucesso, né? Então, isso não é variável só do mercado. Então, eu acho que as empresas realmente estão mais atentas em lançar produtos que estão cada vez melhores para o público consumidor e parou um pouco aquela euforia que as pessoas lançavam tudo e vendiam tudo.
Sem planejamento.
Muito planejamento e também sobre as necessidades que o próprio consumidor gostaria de ter, né, seus apartamentos ou casa. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que Maringá ele foge um pouco desse nosso eixo de notícias, vamos dizer assim, né? E a gente tem comemorado, porque houve um avanço realmente na venda de imóveis nos últimos meses, né? É claro que quando você tem muitas notícias sobre crise econômica, instabilidade política, as pessoas deixam um pouco de investir e querem analisar o que vai acontecer. Mas isso é temporário. As pessoas pensam isso um, dois ou três meses e depois a vontade de comprar, de investir, de tirar o dinheiro do banco e investir, ganhar mais dinheiro investindo no mercado ou alugando um imóvel, passa a ser a opção número um da família. Então, essa época de instabilidade, eu acho que Maringá passou, os produtos estão melhor lançados, né? Com preços interessantes, também parou um pouco aquela euforia que as pessoas pediam preços exorbitantes nos imóveis. Eu acho que está pé no chão, tanto na área da compra e venda, como na área também do aluguel.
Aí na área do aluguel, como é que está o mercado, né? O que está mais fácil, mais difícil, não sei, residencial, comercial?
Essa greve da UEM, ela deu uma mudada nesse calendário nosso das imobiliárias, né? Então, nós somos uma cidade universitária. As universidades e os colégios, os cursos preparatórios, eles têm uma importância significativa para o mercado de locação, uhum, né, de apartamentos e casas na cidade. Então, com a greve da UEM e o distanciamento, descolamento um pouquinho do vestibular em relação às faculdades privadas, eu creio que nós vamos locar mais, né? Porque as pessoas ficaram sem exercer seu curso, sem poder estudar, então elas vão ficar mais nos imóveis. Então, creio eu que as pessoas que vão estudar agora, né, elas vão, a partir de março, estar uma procura maior, mas agora as faculdades privadas também estão vindo. O interessante, Luciana, é que o aumento do imóvel comercial no mês de janeiro está sendo surpreendente. O mês de janeiro foi muito bom, pelo menos para as imobiliárias que eu conheço e a nossa também.
Locação.
Realmente, isso é um sinal muito bom. Quer dizer que as empresas estão voltando a pensar em crescer. Pessoas aqui que acreditam na nossa cidade, acreditam no nosso comércio, estão passando a abrir mais pontos ou expandir franquias ou melhorar o seu comércio, ou empresas estão vindo de fora para abrir a sua indústria, o seu comércio na cidade.
Houve um aumento agora, em janeiro?
Exato.
Ou uma retomada?
Vamos dizer que é um aumento em relação aos outros meses, né? E pode ser também considerado uma retomada, porque ele volta àquela estabilidade, né? Evidente que nós temos algumas situações peculiares na nossa cidade. Nós temos a questão da Avenida Colombo, que penso eu que nós precisamos revê-la, né?
Como é que ficou essa situação da Avenida Colombo? Ela vai ser transformada num bulevar, né?
Exato, né? Então, esse é o projeto. Então, nós precisamos acompanhar de perto, porque hoje os imóveis, que são aqueles imóveis antigos na Avenida Colombo, eles não são estruturados, eles não têm um projeto que se adequem aos usos permissíveis naqueles locais. Então, você vai lá passar, o que está acontecendo? Não é que não tem procura, mas o proprietário precisa remodelar todo o seu imóvel para que aqueles usos permissíveis possam se instalar na Avenida Colombo. Então, as autopeças, entre outras, o maquinário mais pesado passou a não poder mais ter o alvará para de funcionamento.
Só aqueles que já estão lá.
Exatamente.
Esses permanecem.
E os novos, eles têm que se encaixar nas novas legislações. Então, essa nova legislação, ela não acompanha o padrão dos imóveis. Então, esse é o problema hoje, o problema da Avenida Colombo. E entre outros, olha, o que a gente tem que observar é que o proprietário, essa é uma dica nossa, é que o proprietário ele tem que se atualizar, tá? Uhum. Ele tem, às vezes, um imóvel numa excelente localização e já teve bastante retorno ao longo dos anos com vários inquilinos. Uhum. E, às vezes, está na hora do proprietário investir um pouquinho em remodelagem na fachada, uma reforma no piso, uma adequação à acessibilidade, por exemplo. E isso é que facilita. Então, a gente vê, às vezes, um imóvel parado muito tempo, mas, às vezes, não pensa que, poxa, esse imóvel não tem acessibilidade, não vai sair alvará para um comércio, ou esse imóvel não está apto, problema de calha.
E quem tem que fazer isso é o dono do imóvel?
Exatamente, né? Ele é o interessado, né? Porque ele precisa preparar o seu imóvel para poder, né, receber o inquilino.
Nesse caso da Colômbia, eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Os imóveis estão lá, mas os donos não querem adequar os imóveis a novo padrão da avenida.
Na verdade, existe, né? Luciane, existe uma diferença no que se poderia construir antigamente e no que se pode construir atualmente. Então, alguns imóveis, se demolirem, né, para fazerem novos imóveis, eles não têm o aproveitamento que tem hoje nos terrenos. Então, é mais interessante essa
adequação. Porque tem que ter um recuo bem grande.
Exato,
né?
Os recuos, eles mudam. Então, o aproveitamento do terreno fica muito menor do que o atual. Então,
e os donos não querem.
Na verdade é que você perde o espaço, mas também, se você deixar como está, também não aluga. Então, não aluga ou não é utilizável. Então, realmente, a Avenida Colombo, é necessário nós fazermos uma reflexão junto à prefeitura, a todos os interessados, para que essa tão importante avenida, que é a porta de entrada e saída da nossa cidade, ela ela seja repleto de atrações, né? Tanto na parte pública, né? Nós temos ali a universidade, entre tantas outras grandes instalações, os hipermercados, as concessionárias, como também a gente tenha bons comércios para que essas pessoas que passam, entram e saem da cidade, elas possam também trazer o seu dinheiro e trazer o dinheiro para o nosso comércio.
Tem imóvel vazio na Colombo por conta disso?
Ah, tem bastante.
Muito?
Tem muitos. É, hoje tem bastante imóvel vazio, foram locados alguns, né? Mas foram locados aqueles mais novos, ou aqueles que se adequaram a essa legislação.
Bom, além da questão do bulevar, né, que ainda está mais no papel, né, do que pouca coisa mudou, né?
Eu não posso te garantir ao certo como está, né, porque isso depende da prefeitura e dos órgãos competentes, mas o que a gente ouve é que existe ainda uma questão jurídica, né, de jurisdição. A prefeitura ainda não pode atuar na Avenida Colombo, porque ela não pertence ainda ao município. Há de se fazer uma troca, parece, com o contorno, tem uma jurisdição,
né,
exatamente, não sei, hoje...
Transferir a responsabilidade.
Exatamente. Pra... Então, existe um projeto lindo, né, mas a gente tem que, talvez, fazer algumas modificações temporárias enquanto isso não sai.
E o trânsito também é um problema ali, né, porque se esperava que fosse reduzido, né, após o contorno norte, ainda é bem...
Mas melhorou.
Melhorou.
Melhorou. Aquela quantidade de caminhões, assim, enormes, eu acho que ela deu uma... diminuído. Acho que a Secretaria de Trânsito pode trazer mais informações, né? Nós somos leigos, mas eu acho que aos olhos de quem passa ali, que passa o tempo e a gente acaba não percebendo, né? Mas aos olhos de quem passa, eu acho que o trânsito melhorou.
Mas tem ali uma região, então, nobre que precisa ser repensada, revisada.
Eu acho que nós temos que observar, porque já passou um tempo e os imóveis estão lá e nós precisamos olhar com carinho a Avenida Colombo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos. Estamos sempre à disposição.
Conversamos com o Théo Granado, ele é diretor do Secov. Falamos sobre o trabalho de combate à dengue, porque as imobiliárias de Maringá também estão participando da força-tarefa criada pela Secretaria de Saúde para combater o mosquito Aedes aegypti na cidade. Também falamos sobre o mercado imobiliário.